vamos começar com mais um Flying Cast. Hoje nós vamos falar sobre nosso playtest que a gente realizou no final de 2020, né? Foi em setembro?
Novembro.
Novembro,
acho,
né?
Foi novembro.
Então, esse episódio a gente vai falar mais quanto a essa experiência, né? Com o playtest, o que a gente achou e tal. E a gente vai falar sobre o playtest em si, né? Pra que serve essas coisas também. Eu, Thiago Teng, estou com o Guilherme. E aí, Guilherme?
E aí, galera, beleza? Acho tão estranho o Thiago me chamando de Guilherme.
É que eu não sei se. Eu não sei se eu te chamo de Gui, as pessoas vão entender, sabe? Mas eu mesmo falando Guilherme, eu acho estranho, tipo, Guilherme, cara, deve ser outra pessoa. E o Luciano aqui. Luciano
tá... E Thiago e Guilherme, tudo bem? E gente, como vocês estão?
Tamo certo. O que é playtest, né? Playtest, a gente dá um nome para mais ou menos na indústria de games só, né? Mas é qualquer produto, qualquer outra coisa é utilizado esse termo para o teste de qualidade, né? Antes do lançamento, né? Pode ter outro nome como teste de qualidade, talvez seja esse nome mesmo. Mas nos jogos a gente te chama de playtest. Chama um pessoal, né? Pode ser um playtest aberto ou fechado para a gente testar várias coisas, várias mecânicas do jogo, se a gente vai achar bugs, coisas que a gente provavelmente não acharia se fosse a gente mesmo jogando, sabe? Então, a gente...
O playtest, ele basicamente é o famoso focus group, né? Grupo de foco, que normalmente tem publicidade para testar uma campanha ou um produto novo, né? Então, vocês chamam você para tal dia para testar um produto, ver se o produto é aprovado ou não. E o playtest, basicamente, é isso. Saber se está tudo funcionando certinho, se o pessoal gosta do que você está querendo propor no jogo.
É, o playtest, na verdade, é bastante importante, tanto para a gente pegar o feedback também, né? Porque tem várias empresas também que fazem o playtest. Teste para ver se realmente na hora do lançamento vai dar certo, né? Que tem muitas empresas também que lançam playtest pessoal e eles recebem um feedback que não foi muito positivo, né? Então, ao invés de eles lançarem, eles podem acabar adiando, né? Para fazer as alterações e lançar de uma forma melhor, né? O jogo é bastante importante também para teste de servidor, essas coisas. Existem vários tipos de playtest, né? Nosso playtest, por exemplo, que a gente fez no nosso jogo e tá desenvolvendo Lighthouse of Madness, a gente fez um playtest, só que é um playtest bem inicial, né? Um playtest beta ainda, né? Não, é alpha, né?
É antes do alpha, na verdade, né?
É uma versão teste ainda, né? Pré-alpha, assim, tipo, uma versão de teste mesmo, pra testar mais a conceito do jogo, né? Não é muito pra ainda testar, por exemplo, mecânicas específicas, assim. Claro que vai ser resultado de mecânicas específicas, mas é mais pra testar se a ideia provavelmente vai dar certo no mercado e tudo mais. Então é um playtest um pouco mais amplo, né? Pra ver se a pessoa tá realmente recebendo aquele produto interpretando da maneira correta como a gente quer que interprete, né? Porque, sei lá, vamos dizer que, por exemplo, o Lighthouse of Madness é um jogo de terror, um escape room, né? Onde tem um tempo ali pra resolver os desafios, que são os desafios lógicos, e a pessoa e tem que passar esse clima de terror. Então, a gente testa isso no nosso playtest lá e vê se é essa a resposta que a gente recebe nas perguntas. Caso não saísse isso, a gente teria um grande problema. Então, pra isso que serviu esse primeiro playtest. Teste, assim.
É, e o nosso playtest, como a gente fez? A gente fez um playtest fechado com 10 pessoas. A gente fez um playtest mais focado nessa pessoal que era mais próximo da gente, né?
A gente planejou com 10 pessoas, né? A gente ficou fazendo com umas 20, 25.
Exato, isso mesmo. Tinha até me esquecido já.
A gente planejou 10.
A gente pensou em 10, mas acabou que teve mais pessoas interessadas, né?
Sim.
Então a gente acabou fazendo 2 semanas, né? Foi 2 semanas de teste. A gente mandava o jogo pro pessoal um dia antes, ou dependendo, sei lá, no mesmo dia, dependendo. Quando a gente tava fazendo o teste, a gente mandou nossa primeira versão. Enquanto a gente recebia, a gente via o pessoal jogando, né? A gente meio que fazia uma versão nova, porque a gente via alguns bugs lá que tiveram que ser arrumados, né? Então teve algumas pessoas que acabaram recebendo várias versões diferentes, né?
Mas basicamente... A gente teve 4 ou 5 versões do mesmo arquivo.
Acho que foi 4, né? Não do quinto.
É, explicar por quê. Porque às vezes a gente lançou a primeira pessoa lá, o modelo do jogo, né? E às vezes um item a pessoa não conseguia pegar, ou tinha um lugar que tava meio travado, e pra não comprometer o teste das outras pessoas, a gente tinha que ajustar esses detalhes, né?
A primeira versão que eu lembro, tava tão pesada a água, que a segunda versão acabou resolvendo isso, né? Mas as primeiras pessoas que jogaram, tiveram que jogar com um jogo bem mais pesado. quietinho, assim. Mas isso foi bom, né? Porque a gente, quando a gente fez o jogo, a gente tava rodando normalmente, né? Mas é que a gente queria testar com um pessoal que tivesse todo tipo de máquina. Uma máquina boa, média, no laptop, em qualquer lugar, assim. Com sistemas operacionais diferentes, placa de vídeo, processadores diferentes, 4 GB de RAM, 6, 8. Então, é por isso que serve o playtest, né? Por isso que saiu versões diferentes no decorrer do playtest também.
É, as versões, lembro que a primeira foi mais de otimização mesmo, tinha alguns erros de resolução de puzzle, assim, que a gente teve que arrumar, porque se não arrumasse, o jogador ia basicamente não avançar, né? Porque como puzzles da nossa versão de teste eram praticamente lineares, por exemplo, um você fazia, aí a resolução desse um é a resposta do outro, assim, vai, se você tivesse um erro que bloqueasse um dos puzzles, travava todo o jogo, né? Então a gente teve que resolver alguns que estavam bloqueando esse desenvolvimento. No final foi resolvido esses erros tudo por completo só na última versão, né? Porque quando a gente arrumava um bug, a gente descobria outros, né? Das outras etapas. Então foi bom, assim, pra gente até pegar um pouco de experiência em resolver bug, assim. Foi bom também porque na hora que a gente tá testando o jogo, esse tipo de bug não acontece, porque... sei lá, a gente tá tão inserido no... jogando dentro do projeto lá que a gente meio que faz um caminho padrão já, só pra testar as coisas e tal, e passa meio corrido. Só que o jogador tá vendo aquilo lá pela primeira vez, né? Então a gente tem que sempre levar em conta o olhar do jogador, né? Primeiro porque ele pode passar por caminhos totalmente diferentes dos nossos, como desenvolvedor que a gente pensou e tal. Porque assim, a gente entra, o jogo ele começa lá no cais, né? Você tá numa ilha pequena e tal, você começa no cais, você entra no alojamento, né? Você sobe a ilha, daí você entra no alojamento, o alojamento é todo escuro. E uma das coisas que a gente percebeu já nos primeiros ali é que os jogadores tinham um problema de encontrar a lanterna, né? Tem gente que passou o playtest todo sem a lanterna, sem enxergar quase nada, assim. Então a gente reposicionou a lanterna em outros playtests e tudo mais pra ir testando essas coisas. Tipo, foi mais um teste A, B, C e D, né? Porque a gente teve 4 versões. Então a gente primeiro testou, vamos colocar a lanterna um pouco mais pra cá agora. Vamos deixar um pouquinho mais iluminado. Daí a versão final foi deixar a lanterna virada piscando, assim, que chamava atenção, né? E foi aqui, acho que quase 100% dos jogadores pegaram a lanterna, assim. Então tem todas essas coisas, assim, de caminho, de pegar objeto, colisão, essas coisas que a gente tem que sempre pensar, né? E que faça batido pra gente, porque a gente realmente já tá com um olhar saturado, né? Pra isso que serve o playtest, assim. É muito importante fazer, porque você não vai vender o jogo pra você mesmo, né? Você vai vender o jogo pra outras pessoas, então tem que testar com elas, né?
Sim. O nosso playtest, como que fez? A gente pedia que o jogador, que o playtest, ele compartilhasse as informações do computador dele, né? Pra gente analisar depois. E a gente fazia uma videochamada, né? Era eu, o Guilherme, eu, o Luciano, ou o Guilherme ou o Luciano, eles faziam... Era sempre duas pessoas, né? Faziam a videochamada. E o playtester, ele compartilhava a webcam dele, né? Pra gente ver a reação. Também a gente compartilhava a tela do jogo, né? Pra gente poder ver como que... A gente fez, na verdade, um playtest mais bruto, assim, né? A gente queria ver uns dados assim do jogador mesmo, o que ele faria, né? Até porque era nosso, tipo, primeiro jogo e tal, a gente queria realmente, a gente não tem tanta experiência em jogo, por exemplo, de puzzle, se realmente colocar tal item lá é realmente é válido, sabe? Se todo mundo vai conseguir pegar, porque pra gente, a gente tá meio que acostumado a jogar, né? A gente vai acabar tendo uma noção de onde poderia estar tal item, o que tem que fazer e tal. Mas como a gente teve alguns playtester que raramente jogava, tanto que uma das perguntas que a gente fazia antes de começar o jogo mesmo, a gente fazia uma listinha perguntando se o jogador jogava regularmente algum jogo, né? Quanto tempo por semana ele jogava e tal, essas coisas. Então a gente pegou vários dados do jogador mesmo e depois a gente foi comparando, né? Teve uma boa diversidade de jogadores, foi bom pra gente poder ter uma abrangência melhor na hora de vender, né? Porque por mais que a gente venda e tenha um nicho para os jogadores de Lovecraft, de puzzle, mesmo assim a gente queria ter um público mesmo diferenciado também, né? Um outro público que gosta de Lovecraft, mas não joga tanto, por exemplo, jogo de puzzle. Então não vai ser um jogo tão difícil assim que o cara tinha, putz, eu não consegui nunca achar esse puzzle aqui, tá atrás não sei do que. A gente teve um jogador que eu acho que mais marcou aqui, pra mim, pelo menos, foi o Vitor, fez um dos playtests, que ele não tem costume de jogar puzzle, essas coisas, muito menos jogo de terror, né? Mas mesmo assim, ele foi o que mais acabou jogando, né, em si.
Uhum.
E ele deu o feedback sobre o que, que ele achava a dificuldade, né? Uma das coisas que a gente descobriu que teve um puzzle que era basicamente impossível de fazer, né? Não importa quem fosse que jogasse e tal. Então abriu muitos olhos pra gente.
Então, a gente tinha definido, na verdade, desde o nosso planejamento inicial na criação do jogo, que a gente ia fazer um playtest, né?
Isso.
Porque realmente não dá pra deixar passar, assim. Como a gente tá criando nosso primeiro jogo, é tudo a primeira vez, né, nessas coisas, assim. A gente meio que bolou um roteirinho pra realmente não ter muita diferenciação na dinâmica dos resultados, né? Porque vai, se você fizer uma pergunta um pouco diferente pra um ou pra outro, já meio que altera os dados que são coletados no final, né? Então a gente tentou evitar o máximo possível dessa mudança dos dados. Foi a melhor coisa que a gente fez, assim, até agora pro jogo, sabe? Porque todos aqueles feedbacks que a gente conseguiu com essa versão teste, mesmo ela sendo simples, assim, nos apontaram várias coisas, né? Por exemplo, a gente tinha em dúvida se o jogo realmente seria interpretado como um jogo de terror, assim, ou que passasse uma sensação de terror sem ter jumpscares, né? Aqueles sustos programados, assim, né? Que é uma coisa que a gente quer evitar no nosso jogo. Então, quando a gente vê, e principalmente isso não precisa ser relatado nas perguntas, né? Porque, por exemplo, a gente viu muita gente meio que desviando o olhar, assim, na hora de entrar no alojamento. Medo de coisas simples, assim, medo da própria sombra, aconteceu bastante. Então, tipo, a gente avaliou isso como sendo excelente, assim, que a gente tá criando realmente um ambiente que deixa a pessoa meio incomodada, né?
É, a gente quer mostrar essa experiência não com sustos, mas com sons, com outras coisas, né?
Sim, que não precise ficar aqueles jogos de terror que você sempre vai levar um susto programado, assim, por exemplo, Outlast, assim, que meio que se baseia nisso. Acho que até um pouco no The Evil Within, assim, que tem um pouco de susto programado. Então a gente tentou muito evitar isso, assim, porque é uma coisa que não é o que passa o terror, né? O terror, na verdade, é a situação, é que sim, aquela situação agoniante que a pessoa tá passando, né? E a gente tentou desenvolver o cenário ao redor disso, os sons ao redor disso. Então foi bem interessante o teste nesse ponto de vista, assim, eu acho, sabe?
É, a gente não queria passar aquele susto gratuito, né? A gente quer passar um ar mais misterioso e tal, mas não toda hora onde o jogador fique ansioso de tomar um susto, né? Caso for necessário no futuro, a gente coloque, mas que faça sentido, né? Sim. Uma parada meio que gratuita, assim, né?
Talvez pra Outlast, talvez pra The Wolfing, faça sentido, né?
É, faz.
A gente tá pensando mais em relação ao terror psicológico, né? Então, no terror psicológico, você preza pelo desconhecido, né? Então, você quer colocar uma coisa ali que seja, o Guilherme falou, a situação é o que te leva o medo, não necessariamente o susto que você vai ter, né? Isso que ele comentou sobre as pessoas desviarem o olhar ou ter susto da própria sombra, era uma coisa que a gente não esperava, porque em nenhum momento a gente imaginou que as pessoas teriam medo do jogo em relação a isso, né? Então, pra gente foi uma surpresa, uma surpresa boa saber que as pessoas realmente estavam encarando como se fosse um jogo de terror, né?
É, em nenhum momento eu achei que as pessoas iam levar susto com a própria sombra, né? Porque é uma coisa comum ali, tá ali, né? Porque quando eu entrei assim, no jogo antes do playtest, no momento que eu achei, pô, essa sombra aqui é uma coisa. Porque como a gente que mesmo desenvolveu, a gente sabe, né? Tem uma sombra ali, mas foi interessante essa parte do playtest.
Que nem eu falei, isso é uma das partes mais importantes, né? A gente já tem um olhar mais acostumado, assim, né? Já tá acostumado com aquilo que a gente tá vendo, né?
O Gui, com certeza, ele não entrou no jogo e ficou admirando a paisagem, né? Porque, porra, ele fez cada folha do cenário, né? Mas a gente viu os jogadores lá, tem gente que gostou bastante do cenário, né? O estilo gráfico e tal, ficava olhando a floresta ali, admirando. Mas o Gui, por exemplo, ele não pararia um segundo pra isso, né?
Eu fiz tanto teste de Unreal lá, pra ver os puzzles e tal, que eu já tinha decorado com resolver, assim, tipo, eu acho que eu fazia de olho fechado, assim. Pô, a gente não fica muito, vira muito parâmetro, né? É, e quem teve menos acesso de nós três, que foi o Luciano, ele fez até um playtest, né? Tu foi o primeiro a fazer o playtest pra gente ter primeiro treinar a nossa como seria a aplicação e também ver alguns errinhos já, né?
Uhum.
E você, Luciano, o que você achou sendo como o playtester número um?
Assim,
jogador número um.
A minha experiência, assim, como jogador número um, né? Foi Interessante. O Gui tava apanhando, não lembro se o Thiago tava. Você tava, né, Thiago, não?
Tava eu e o Gui e você tava jogando.
Acho que o Thiago tava na primeira parte, aí a gente teve que interromper, lembra? Daí a gente voltou pra uma segunda parte lá, daí o Thiago não tava, né?
É, acho que foi isso. Assim, eu achei bem interessante, tipo, porque assim, eu acho que assim, a ambientação eu já tava acostumado, porque eu tava mexendo no jogo, tava mexendo no menu e tudo mais.
O som, principalmente, né, então?
É, então não foi uma coisa que me pegou tanto surpresa, mas ver aquilo que a gente criou funcionando de uma maneira massa, ver o jogo funcionando da maneira que a gente planejou, foi bem da hora, assim. Então, tipo, em relação a gameplay, cara, eu achei muito legal, tipo, as interações que você pode ter com o objeto, eu fiquei realmente tentando resolver os puzzles, porque eu sabia só, tipo, que eu acho que o primeiro puzzle só que eu sabia, o resto eu não sabia.
É do código da porta?
O único que eu sabia era o do código da porta.
Uhum.
Então, tipo, pra mim, foi uma experiência bem interessante, assim, porque eu realmente senti jogando um jogo em Early Access, um jogo demo, assim, sabe? Eu não senti medo, igual, tipo, a galera tava sentindo, mas eu senti, tipo, aquela pressão de que você tem quando você joga Escape Room, sabe? De saber que você tem, tipo, um tempo, que você precisa resolver as coisas pra sair, senão você perdeu, sabe? Então, essa pressão eu realmente senti. E foi uma coisa que eu falei, comentei até com o Guilherme, que é, toda vez que eu descobri a resposta pra alguma coisa, eu me sentia muito massa. Eu sentia muito foda. Tipo, mano, consegui resolver isso aqui, sabe? Uhum. E foi uma coisa que a gente percebeu que nos outros playtests do pessoal foi, tipo, o que eles sentiram mais maior, assim. Tipo, tem gente que era frustrada porque não resolveu. Tem gente que ficava muito feliz porque resolveu a parada. Teve gente que levava muito susto. Igual o Thiago comentou do Vitor. O Vitor é o nosso amigo e advogado Vitor, né? Já esteve aqui no Flycast com a gente. Acho que ele jogou o jogo uns 4, 5 vezes até ele zerar, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente até...
3, 4... Não, acho que foi 3, 4 horas, não foi, não?
Eu lembro que ele me falou que ele ficou jogando sei lá, depois do trabalho, vamos dizer, 8 horas às 4 da manhã, assim.
É, então, tipo, como a gente falou, a gente fez várias versões do jogo e muitas delas foi por causa do Vitor. Porque ele falava, então, eu vim em tal lugar, achei tal coisa que não funcionou. Da gente ia lá e tentava mudar. E ele foi o único que conseguiu zerar o jogo por conta disso, né? Porque ele ficou insistindo lá, além do playtest. E isso foi muito legal, cara. Porque, tipo, por mais que seja nosso amigo, um conhecido nosso, às vezes o cara, tipo, aceita fazer o playtest, faz o teste ali e fechou pra ele. Não tem mais muito o que fazer ali, porque não é a vibe dele. Mas ele, não era a vibe dele jogar jogo de terror, e mesmo assim ele foi atrás de terminar, sabe?
Não era nem um pouco, né? Porque ele não queria jogar porque era jogo de terror, né?
Aham. Uhum. Tipo, a primeira coisa que você perguntou é de terror? A gente, mais ou menos, ele, vixe. Então, tipo, ver essa reação da galera, tipo, e a galera sendo sincera com a gente, falando, ah, gostei disso, não gostei disso. Pô, foi muito da hora ter esse feedback, ter essa coisa se realizando, sabe?
Por mais que ele fosse nosso amigo lá, a gente sempre pediu pra todos darem uma opinião bem sincera, né? A gente não queria, pô, o jogo tá ótimo, não é, a gente não quer lançar porque é do jeito que tá, né? A gente quer a reação, a gente quer, na verdade, ao contrário, a gente quer o que tá ruim mesmo, né?
Uhum.
Claro que o que tá bom a gente vai deixar, né? A gente vai até aprimorar, mas o feedback dele foi bom porque ele falava, né? Porra, isso daqui tá... não consigo resolver porque tal, tal, tal. É, tá muito difícil de achar essa coisa, não tá bom isso e tal, e realmente ajudou isso pra gente, né? Porque... como o Guilherme falou, como ele já sabia o puzzle, pro Guilherme ele nem sabia se tava difícil ou não. Ele já sabia que tinha o que tinha que pegar, né? Tal coisa, onde achar as coisas. Mas tem gente que passava, olhava pro lugar onde tinha que pegar e simplesmente ignorava, né?
Sim.
Talvez por quê? Porque o jogador esquecia que dá pra abrir a coisa lá em cima, mas o item tá muito pra cima, talvez. Ou o item tá muito, sei lá, tá muito escuro, ou lá embaixo, não conseguiu abrir. Então, por exemplo, o Guilherme no início falou sobre a lanterna, né? A lanterna foi uma melhor coisa, assim, que é de ver. Foi até uma das mais engraçadas, porque a gente teve dois jogadores, né, se não me engano, que simplesmente jogaram, dois ou três, eu acho, teve que jogar o jogo inteiro no escuro, basicamente no escuro, porque não pegaram a lanterna. É porque, assim, a lanterna, ela estava numa posição onde, pra gente, tava fácil, né, era meio óbvio, a gente abrir a porta e ter uma luz piscando. Mas tem jogadores que queriam dar uma explorada, tipo, começar pela direita, assim, vou começar pela essa parede começar por aqui, e ignoravam, né, que tinha uma coisa que pra gente era óbvia. Então jogaram simplesmente no escuro e provavelmente deve ter achado, pô, mas esse jogo aqui, podiam ter colocado uma luzinha, alguma coisa assim, né? Tanto que a gente até pensou já agora numa versão que a gente tá desenvolvendo agora, a gente vai facilitar bastante, né? Facilitar não, digo, vai fazer parte, assim, do kit inicial a lanterna, né? Não uma coisa que o jogador meio que tem que encontrar, né? Porque prejudicou, né, alguns jogadores que simplesmente, por não ter luz, eles não conseguiram achar os outros itens, né? Sem a luz, cara, é basicamente impossível você passar de um puzzle que necessita de luz e também de achar tal itens que ele acaba sendo camuflado por causa da escuridão, né? E foi uma das coisas que aconteceu no playtest, né? Essa a lanterna.
Eu acho que ele serviu tanto pra coisas grandes, quando a gente falou de erros de bugs, assim, mais escrachados que a gente acabou encontrando, tipo, de duplicar livro. Tem um puzzle da estante lá que tinha que encaixar os livros na estante. De repente pessoa pegava o mesmo livro e duplicava ele no inventário, aí o inventário ter problema do item sumir, dependendo da quantidade, né, que tava errado lá a programação.
É, a gente acabou descobrindo que o jogador pegasse o item e depois ficasse cheio, ele sumia, né, ia pro limbo os itens, né?
Sim. É que na programação aceitava mais itens, mas ele mostrava menos no menu, né, do inventário. Isso. E daí, tipo, teve tanto esses erros maiores quanto esses erros menores, que tipo, o que faz a pessoa ir pra direita, sabe, né, na hora de entrar no alojamento. E agora pensando, é uma coisa que é feita no Mario, sabe? Porque, tipo, no Mario, quando você começa o jogo, a parte maior do cenário tá pra direita. Porque, tipo, na esquerda é o início, né? Aquele Mario clássico, né? O Super Mario World lá.
Sim.
Que, tipo, a parte esquerda é a parte menor, a pessoa não vai pra lá porque vai dar de cara com o muro, né? E ela tem um espaço muito mais amplo pra direita. No nosso caso, no alojamento, agora analisando um pouco mais, assim, eu não tinha notado isso, mas quando ela entra, a porta, ela não tá bem no meio do alojamento.
A porta tá mais pra esquerda, né?
Ela tá mais pra esquerda. Então, tipo, se a pessoa olha pra esquerda, ela tem uma parede. E pra direita ela tem muito mais espaço. Então, teoricamente, ela vai, psicologicamente e inconscientemente, vai pra direita, entendeu?
Vai olhar a área maior, né? Faz sentido. Sim.
Então, foi o que, tipo, muita gente foi pra direita ou foi pra frente, assim. Pra esquerda, poucos foram, assim. Eu só lembro de um que foi pra esquerda que tava com medo de ir pra direita porque tava escuro, sabe? Só que ele foi encostado na esquerda, olhando pra direita. Ninguém foi, tipo, olhando pra esquerda, sabe?
Verdade.
É interessante essas coisas, assim, isso você só percebe testando. Tipo, é muito interessante porque, tipo, se você colocasse a porta no meio do alojamento, o resultado seria totalmente diferente. São coisas que, na hora de você jogar um jogo, você não percebe, mas toda posição de objeto, toda posição de passagem, toda posição de luz e etc, são pensadas pra criar um caminho pra você. Até em mundos abertos, assim, jogos de mundos abertos principalmente. A Bethesda, por exemplo, os designers da Bethesda, que criaram Skyrim com 300 milhões de quests, sidequests. Como que eles pensaram em fazer o jogador chegar até a sidequest que eles desenvolveram, sabe? Você pode não perceber conscientemente, mas inconscientemente eles te traçam um caminho. E isso que a gente tentou fazer, e no playtest a gente tentou adivinhar o caminho que a pessoa ia fazer. E ali tem que ter uma correção de rota, no caso, que seria colocar a porta do alojamento um pouco mais pra direita. Então foi isso que realmente aconteceu, assim. Eu lembro que num dos playtests tinha uma questão também que a gente não tinha avaliado, que era a cor da luz da lanterna, né? Porque a gente tinha colocado a cor como verde. A gente começou a fazer um playtest lá numa quarta-feira, era o segundo playtest do dia. O nosso amigo foi lá, pegou o cristal, encaixou na lanterna, né? Porque, tipo, tem uns puzzles que você tem que pegar algum cristal e encaixar na lanterna pra você ver uns símbolos nas paredes e tal, pra resolver o resto dos puzzles, né? E quando ele encaixou, ele não viu nenhuma diferença, né? Aí a gente ficou tipo, o que tá acontecendo e tal, porque a gente observa ele jogando e não interfere na gameplay, né, dele, né? Na hora que ele tá jogando, porque senão a gente pode interferir no resultado final da pesquisa, né? Que playtest, na verdade, é uma pesquisa, né? E no final a gente perguntou pra ele, você percebeu que a cor da luz mudou de branco pra verde, né? Porque é isso que acontece quando você coloca o cristal na lanterna e tal. Aí com a luz verde você consegue ver os símbolos e tal. Ele, não, a luz continuou branca. A gente lembrou que ele era daltônico e foi um dos pontos que a gente pensou pra essa nova versão, assim, tipo, que a gente tem que ter essa acessibilidade pra essas pessoas também, assim, e ter umas cores um pouco diferentes, assim, do aspecto do daltonismo, né? Pra não ocorrer esse risco da pessoa não encontrar, não saber o que aconteceu realmente, né?
Um dos pontos que a gente acabou descobrindo lá é que todo mundo gostou do cenário, né? Isso foi um ponto positivo pra gente, porque quando a gente decidiu qual tema que seria, que estilo de gráfico seria, a gente não saberia se fosse agradável a todos, né? Mas nesse caso no playtest acabou provando pra gente, né? Que foi uma boa escolha, né?
Uhum. Eu não sei se agradou todo mundo, mas todo mundo pelo menos teve reação positiva, né? Tipo, eu acho interessante.
Foi o que eles falaram, né? Não sei se foi verdade, mas quando a gente perguntou, uma das perguntas que teve no final, depois do playtest que a gente fazia, era quais pontos que você gostou, né? Qual foi o ponto que você mais gostou do jogo, né, em si. Teve várias pessoas que falaram, né, que gostaram do estilo gráfico, cenário em si, né? Então, nesse caso, é bom também ter umas reviews positivas, né? Que a gente no caminho certo, pelo menos nesse quesito. Teve alguns puzzles que eu achei curioso, que tem um puzzle que a gente não, é um puzzle que a gente acabou substituindo por causa que na hora do desenvolvimento a gente descobriu que tava meio complicado, né? Que era o puzzle das cortinas. O famoso puzzle das cortinas, que a gente acabou substituindo por papelão, né? Que assim, o puzzle era de fechar a cortina, né? Só que qual que era o problema que tinha dado que a gente substituiu por papelão? Qual que era por que a gente fez isso?
A cortina...
Era um problema de colisão? Era isso?
Ela ia passar por dentro da torneira, né?
E se a gente teve um problema nisso no desenvolvimento sobre a cortina, então que a gente acabou pensando meio que de última hora, assim, ah, então tá com papelão lá, sei lá. A gente precisava de fazer alguma coisa pra fechar, né? Porque já não dava pra meio que pensar em outra coisa mais detalhada, sei lá, não dava tempo de desenvolver uma coisa mais complexa, né? Então a gente acabou fazendo de última hora, tapando com papelão. Fui curioso que várias pessoas acharam esse puzzle mais divertido, assim, que mais gostaram, né? Que era juntar os papelão como se fosse um quebra-cabeça, assim, que era vários pedaços separados e fechava a cortina. Muita pessoa gostaram disso porque meio que deu um sentimento de ter completado alguma coisa, né? Realizado alguma coisa.
Como ele eram quatro pedaços, você tinha que cobrir uma janela com os papelões, você conseguia ver o progresso, né? A pessoa pegava lá um papelão, encaixava, daí ela tinha ela primeiro achava que tinha um papelão serviria, daí coloca lá, daí precisa de mais. Aí ela vai atrás no cenário e vai completando, né? Então, esse puzzle e o que a gente teve que adaptar também do labirinto, que eram três pedaços que a gente fez também, que era tinha que encaixar um cilindro com três pedaços lá, foram os dois que, tipo, o pessoal se sentiu mais realizado, assim, na hora de completar, né? Porque tem esse sentimento de progressão, assim, que era uma coisa que foi uma das críticas, assim, que a gente viu, que a gente sentiu, na verdade, né? Que faltava, assim, que a gente tinha muito feedback negativo, tipo, que no jogo existe o feedback positivo e negativo, né? O negativo é mais pra avisar o que a pessoa tá perdendo, tipo, sanidade e tal, estava sendo bem avisado, que o nosso jogo, ao invés de medir o tempo, mede a sanidade do jogador que é perdida com o tempo,
uhum.
Pela barrinha lá, que tinha uma barrinha como se fosse de vida, mas era de sanidade, assim, que ela ia descendo com o tempo. E os feedbacks positivos, tipo, de avisar o jogador a ter completado ou não, tinha poucos, assim. Era uma coisa que a pessoa ficava perdida, porque não sabia se estava tendo progressão, né? Mas no caso do papelão aí, do labirinto, eles sentiam isso porque era mostrado visivelmente, né? Que ia completando e tal.
Isso é o que a gente percebeu que é bastante importante ter no jogo, né? O feedback positivo do jogador em relação aos puzzles, né?
Sim.
Porque pra ele saber se tá no caminho certo, se não tá, se tá completando o que ele imagina completando. Porque em relação ao, por exemplo, aos puzzles que a gente comentou até dos livros, a gente não tinha nenhum feedback positivo ou negativo, né?
Inclusive foi o mais frustrante, né? De todos, assim.
É, então, tipo, a galera não sabia se tava fazendo certo ou não. Eles imaginavam que tava fazendo certo porque o livro ficava na parede, mas não sabia se era certo ou não.
Dos livros é porque ele não fixava na... É que tinha maneiras, né, de resolver, né? Do livro, você tinha que colocar os livros na ordem certa na estante, só que no início o pessoal achava que era só colocar os livros e ele não mostrasse o símbolo de interação, porque cada objeto tem um símbolo de interação, né? Pra mostrar que ele é interagível e que a pessoa pode retirar ele do lugar. Quando você coloca o livro na estante, o símbolo de interação ficava coberto, então a pessoa achava que tinha encaixado e ele não sairia mais de lá. Daí, de vez em quando, tinha alguém que ia lá, clicava, daí falava, putz, não tá no lugar certo e tal. Isso foi uma das coisas que aconteceu também, né? Que a gente viu que o símbolo de interação tava um pouco confuso, tinha gente que, como ele era um círculo, tinha gente que achava que tinha que acertar bem no meio do círculo pra interagir com algumas coisas, tinha gente que não sabia muito bem a distância da interação, então foi uma coisa também que a gente pensou em mudar pra essa nova versão que a gente tá desenvolvendo nesse ano já.
Uma outra coisa que a gente conseguiu nesse playtest foi os dados dos jogadores, né? Do computador, né? A máquina deles. É o hardware, né? Nesse caso. Ajudou a gente a decidir, né? Qual que seria os requisitos mínimos pro nosso jogo, né? Porque a gente pensava que... Não seria um jogo leve, mas a gente imaginava que funcionaria para qualquer computador, né? É claro que a gente ainda precisa fazer uma boa otimização, que no playtest ainda estava um pouco mal otimizado, né? Algumas coisas. Mas a gente acabou decidindo que, por exemplo, a gente não reduziria abaixo de 6 GB, assim, se alguém tivesse um computador com 4 GB de memória RAM, nesse caso, né? A gente teria que reduzir muita coisa que não seria tão interessante pra gente, sabe? Pro jogador. Então a gente acabou decidindo, né? Limitando, a gente vai colocar, por exemplo, 6 GB de RAM, um processador médio, provavelmente não vai colocar um i3 da segunda geração e tal. Então a gente sabe qual é o limite que a gente vai conseguir colocar nossos gráficos. Tipo, não colocar agora, por exemplo, na hora de a gente estar decidindo agora os próximos passos do jogo, né? Os próximos pedaços do mapa, a gente já tava discutindo como a gente ia colocar, por exemplo, a água, assim. Se a gente ia colocar realmente, nossa, uma maravilha, água com física realista, com ray tracing. Não, ray tracing não vai ter, mas vai ter uma luz batendo na água, ou vai ter uma física não sei o quê. Então, vai acabar influenciando bastante agora no futuro, né? Se a gente realmente vai fazer isso, o limite do mapa, a visão também do jogador. E isso tudo no playtest vai ajudar pro futuro no resto do jogo, né?
Sim, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu bastante nesse playtest foi a otimização, né? A otimização, nossa primeira versão passou longe do nosso radar. Aí nas versões, nas outras três versões do playtest, a gente começou a pensar um pouco mais na otimização, porque o uso da placa de vídeo tava absurdo, assim. Uhum. E a gente não tinha pesquisado nada de otimização, assim, nessa versão, né? E agora, desde o início dessa nova versão que provavelmente vai ser a demo que vai ser lançada na Steam, a gente tá pensando desde o início a otimização, como que a gente deixa mais otimizado. Eu já tava conversando com o Thiago essa semana aí pra mover objetos, né, transferir objetos da memória pro, tipo, de um lugar pro outro, ao invés de criar eles na memória na hora que o jogador interagir. A gente sempre tá pensando, tipo, agora mais na otimização, porque agora a gente tem mais ou menos uma configuração base que a gente quer atingir, né, no mínimo, pelo menos, e o recomendado ali.
O Gui falou do inventário agora sobre deixar o item ou não já carregado. Isso influenciaria muito realmente na memória RAM. Porque se a gente quisesse, sei lá, pessoas que tivessem 4 GB de memória RAM, com pouca memória RAM, a gente teria que, por exemplo, fazer loading, né? Basicamente, né? O cara, sei lá, tudo que ele tem que fazer, ele vai ter que dar loading. Aquela tela de loading que é chato, né? Isso limitaria, isso ia perder meio que a imersão do jogo, né? O cara, pô, vai abrir a porta, vai dar loading. Vai abrir o quarto, vai dar loading. A gente poderia realmente fazer isso, né? Se a gente quisesse colocar pra todo mundo com 4 GB, por exemplo. Sim. Mas a gente acha que seria, não seria interessante, né? Perder toda a experiência, né? Então, infelizmente, não daria mais 4 GB. E também de vídeo também, né? Pra gente, pessoal que vai ter pouca VRAM também, que é a memória RAM da placa de vídeo, também vai ter umas limitações de gráfico, né? A gente já vai pensar, tipo, por exemplo, se vai colocar nuvens realmente mais bonitas, água e tal, porque o jogo, ele é checado por águas, né? Então vai ser meio que possível, né? O jogador não enxergar água, né?
A gente agora tá andando com esse negócio, né? Tipo, a gente arrisca um pouquinho mais, deixar o jogo um pouco mais bonito. Em compensação, vai custar um pouco mais de processamento da placa de vídeo, etc. Então a gente tá sempre avaliando o que encaixar, se vale a pena ou não.
São sempre decisões ser tomadas, né? Tipo, não é só chegar lá e criar, tem que tomar decisão, pensar nelas pra que elas façam sentido depois e não atrapalhe o jogador no final do jogo.
Por exemplo, na nossa primeira versão de playtest lá, acho que quase todas as texturas eram 4K, assim. Aí já nessa próxima versão não vão ser todas, vão ser as principais, assim, que o jogador vai interagir e tal. Porque senão não adianta ter uma pedra lá no Quinto dos Infernos que o jogador nunca vai passar na frente com textura 4K, assim.
Aquela pedra maravilhosa lá debaixo. Nunca ia adiantar nada também.
Então, tipo, tem certas coisas que a gente mexe manualmente, mas tem outras coisas que, graças a Deus, a Unreal faz automaticamente, né? Que uma das coisas é, tipo, os LODs, né? Que são os levels de detalhe dos 3D, por exemplo. Quando você chega num jogo, acho que até citei no podcast Cyberpunk, quando você chega num jogo, por exemplo, dos GTA, assim, que é um mundo muito grande, né? Chega perto de um carro, ele vai aparecer pra você com todos os polígonos, assim, como ele foi modelado realmente pro jogo. Ao momento que você vai se afastando, o número de polígonos vai reduzindo, e esse 3D ele fica mais podre, assim, mas de longe você não percebe isso. No caso do Cyberpunk, o que acontecia era que ele carregava a versão mais podre pra perto, e a transição do mais podre pro mais, o que tinha que ficar perto, né, o modelo mais bonito que tinha que ficar na hora que você está perto do objeto, tá perto ali, ele demorava muito. Então você via o objeto em gráfico de PS1, aí em 5 segundos ele voltava ao normal, assim. Então isso o Unreal faz bem, assim, tipo, é quase automático, assim, você nem percebe, assim. Ele já tá, na primeira versão do playtest tem algumas coisas que já tem isso, tem outras que você tem que reduzir, tipo, se a gente reduzir um pouco a distância e tudo mais, ele já, você consegue perceber. Ele também consegue otimizar luz, fazer bake de luz e etc, porque luz é uma coisa que a gente percebeu que pesa muito na placa de vídeo, né? E o que a gente está tentando fazer agora é fazer elas ficarem fixas, né? Ou seja, a gente coloca elas no cenário e dá o bake, né? A gente cozinha elas, basicamente ela imprime a luz no cenário, assim. Então ela não precisa ser recalculada toda vez que o jogador carrega o jogo, ela já tá fixa. E tem três tipos de luz, né? Tem a estacionária, que é uma mescla de uma que se possa se mexer em uma parada, que ainda é pesada, e tem a móvel, né? A móvel é a mais pesada, porque você vai ter que ficar atualizando toda hora as sombras do jogo e etc. É, a gente tá estudando isso pra realmente otimizar, assim, porque o que mais pesou no nosso playtest foi a placa de vídeo, assim. A placa de vídeo tava sendo usada basicamente 100%, né? Tava parecendo Cyberpunk, assim. Pra um jogo que não tem nem 1% de gráfico do Cyberpunk, então tava muito, muito pesado. E agora a gente tá tentando otimizar o máximo possível nessas outras versões. Mas é claro, tipo, que nem eu disse, tipo, o playtest serviu muito pra gente aprender muita coisa, assim, foi um aprendizado enorme, porque realmente é o nosso primeiro jogo, assim, tem coisa que a gente não sabia nada. E no caso da otimização foi assim mesmo, tipo, a gente tinha uma noção, mas não sabia como fazer, né, como avaliar, quais gráficos ver e etc.
Cara, eu tava pensando aqui enquanto o Gui falava, em relação a... não só a otimização, mas em relação a... a gente vê no final do jogo, né? Às vezes a gente vê, sabe, a gente tava jogando o Thiago Von Heim, nesse final de semana, aí a gente falou sobre o jogo ser bonito, sobre a música, a luz, a noite, essas coisas, né? Provavelmente eles chegaram a esse final testando, né? Tipo, jogando, fazendo teste. Hoje a gente já sabe que o Cyberpunk pulou algumas fases da produção, então provavelmente, igual o Gui falou, esse negócio de demorar pra carregar e ser perto, ou seja, conta disso. E a gente não quer que isso ocorra com a gente também, né? A gente quer que seja um conteúdo bom e de qualidade que o pessoal goste. Então a gente pensar nisso tudo e trabalhar nisso pra poder ter um jogo bem feito, faz parte, tá ligado? A gente, querendo ou não, a gente passou um pouquinho do que a gente pensou no tamanho de produção do jogo, mas o playtest mostrou que a gente tá no caminho certo. Eu até posso dizer pela gente que o playtest deu uma força pra gente continuar a fazer isso que a gente nem imaginou, assim, sabe? De investir em novas ideias, melhorar os puzzles, pensar em coisas que a gente tinha comentado antes, mas nunca achava que ia colocar em prática, né? Desde coisa em game até marketing, né? Então, além de ser uma maneira de testar teu jogo, é uma maneira de se comprovar que você tá indo pro caminho certo, assim. E a parte que eu acho que a gente tá indo muito bem é conseguir entender onde que a gente tá errando e acertando, sabe? Tipo, às vezes a gente fica cego com uma ideia, tenta construir ali uma coisa que não fica boa. E a gente consegue perceber que às vezes a gente tá errando em algum momento e tem que refazer aquela parte, ou que a gente acertou na produção ali de alguma coisa que a gente construiu, por exemplo, igual a gente comentou, a gente percebeu que o puzzles do livro era bom, mas na hora de botar em playtest ele era horrível. E aquele lá do papelão acabou sendo uma ideia super interessante que a gente vai aproveitar com certeza no jogo final, né? Então acho que todo esse processo, ele é com mais forte por conta do playtest e a gente poder perceber essas coisas, né? A gente, felizmente, não teve tantos bugs assim, né, do jogo, foi mais questão de, igual a gente falou, de detalhes que a gente acabou não percebendo. Então espero que o resultado final seja melhor ainda do que a gente acabou tendo nesse playtest, né?
Acho que bugs teve bastante, mas é meio que tem umas coisas que a gente já esperava também, né?
É tipo assim, eu digo assim, de bugs, tipo, não teve nada meio, sei lá, o cara sumiu casa, tipo, sumiu item porque, igual que falou, o inventário tava errado, a programação do negócio da estante tava X, mas era Y, tipo, parece, mas nada que seja, tipo, um puta fator pra gente se preocupar e desistir da parada, tá ligado? Eu queria perguntar pra vocês, em relação ao playtest mesmo, voltando rapidinho, qual que era a expectativa de vocês que vocês tinham com esse playtest e como acabou sendo, na verdade?
Cara, eu tava com a expectativa, tipo, de encontrar bastante erro mesmo, eu já tava preparado, assim, porque quase certeza que ia encontrar bastante bug. Uma coisa que eu não esperava realmente era a coisa da otimização, eu achava que o jogo tava super otimizado, porque, tipo, se roda bem no meu PC, vai rodar bem nos outros, sabe? Pô, a gente não tinha muito essa noção, assim. O que eu mais me preocupava, na verdade, era a resolução dos puzzles, assim, tipo, como que ia funcionar a lógica dos jogadores, qual era o caminho que eles iam tomar pra resolver os problemas, né?
Uhum.
Mas eu acho que expectativas, tipo, em relação aos resultados e dados, assim, foram bem superadas, assim, sabe? positivamente, assim. Tanto é que a gente acabou decidindo por fazer mais, né? Porque a gente viu que tava interessante, assim, os resultados que a gente tava conseguindo. Coisa mais, acho que deixa mais feliz, assim, é que você vê algo, o que a gente criou sendo jogado por outra pessoa, assim, sabe? É um negocinho inexplicável, assim, tipo, você vê a pessoa jogando o teu produto, assim. É, mesmo que ela vá criticar no final e tal, tipo, não importa, assim. É alguém jogando o teu jogo que você tá trabalhando duro pra entregar da melhor forma possível e tá saindo, assim, sabe? Tipo, eu acho que essa é a melhor sensação, assim, que o playtest pode passar.
Cara, eu acho que seria a mesma coisa que o Gui falou, assim, cara. Eu não... Pra adicionar, assim, o que eu queria falar era que... Minha expectativa era... Sei lá, eu achei divertido fazer o playtest, cara. Eu achei tão legal.
É ficar analisando a pessoa ali, não sabe nem quietinho,
né? É porque, assim, cara, a gente fez um playtest de uma hora, né? Meia hora o jogador jogava e, sei lá, vai fazer as duas perguntas. Mas essa parte aqui do processo, tanto que essa meia hora do jogador jogar é... Porra, meia hora o pessoal jogar, eu não vejo nem no YouTube as pessoas jogarem, qualquer pessoa, assim, sabe? Mas essa parte que, como o Gui falou, que era nosso próprio projeto e tal, alguém jogando, foi tão interessante que essa parte de meia hora a gente ficava, cara, pessoal, a gente ficava olhando assim, a pessoa jogava, nossa, o cara tá pegando o item, a gente comentava, nossa, o cara jogou o item no chão, nossa, o cara abriu a porta agora, porra, que... Não teria graça nenhuma se o cara, se alguém fizesse o vídeo e isso não colocasse no YouTube, né? Como era o próprio jogo, eu achei tão interessante e divertido, assim, da pessoa interagir com os objetos do jogo e tal, em si, né? Tem pessoas que queriam nadar no jogo, cara. Pô, a gente não tinha, a gente nem fez esse recurso, tinha gente que andou na água e bugou o jogo e teve que reiniciar. Mas eu aposto que quando a gente realmente lançar o jogo e quando for disponível, né, pra todo mundo comprar, e espero que tenha vários vídeos no YouTube, cara, com certeza a gente vai ver todos, assim, né? De todas as pessoas jogando e tal, fazendo realmente reviews e tal, né?
Eu espero que sim. Isso que você falou, que eu achei legal, foi em relação a... A gente é G3, né? Então, normalmente que fazia as entrevistas eram duas pessoas só, né? O outro ficava mais quieto, só analisando. Quando a gente abria, por exemplo, a pessoa compartilhava com a gente a tela, porque ela ia jogar, a gente precisava conversar e, tipo, parecia que essa meia hora não passava nunca, sabe? Parecia, tipo, que era muito finta, porque a gente ficava vendo a pessoa fazer as coisas, a gente ficava tentando, tipo, putz, ela não pegou o item do lado dela, cadê? Pega o item. A gente torcia pra pessoa pegar o item, sabe? E aí foi, tipo, igual o Thiago falou, foi muito legal essa experiência de fazer isso e ter essa... Observar como que é a coisa, né? A gente fez um caso, digamos assim, em casa por causa da pandemia, né? Normalmente as pessoas fazem, elas vão até o local fazer, ou, por exemplo, o Guilherme já foi em eventos de, tipo, por exemplo, na BGS, que você pode jogar o jogo lá, né? Com os devs do lado e tudo mais.
É, na verdade foi bom que a gente fez assim, né? Porque se a gente, se a pessoa jogasse na nossa máquina, a gente não ia ver nenhuma outra otimização, né?
Sim,
porque
sim.
No computador do Guilherme, do Gui, tava rodando a 300 FPS, sei lá, daí não é nada. Mas tem computadores que rodaram a 20 FPS, né? Então abriu os olhos pra gente.
Mas foi muito legal, cara, tipo, ver isso, assim, essa experiência. É, eu acho que, tipo, provavelmente, não sei se a gente vai fazer um próximo playtest fechado, como que vai ser, a gente não chegou a definir.
Provavelmente o próximo vai ser fechado também, e o próximo, antes do realmente do lançamento, talvez a gente faça um aberto, né, uma demo aberta daí. Que vai ser diferente, né, provavelmente a gente vai fazer com mais pessoas e não vai precisar entrar em vídeo call com a gente. Então, vamos falar então o que a gente vai fazer no próximo playtest, assim.
É que assim, como a gente tá planejado pra lançar uma demo nessa próxima versão, tecnicamente vai ter o playtest da demo primeiro, né? Pra...
Isso.
Vai ser um playtest fechado pra ver se a demo tá tudo certa pra postar a demo, né? Porque não tem problema a demo ter alguns bugs pequenininhos, mas é interessante ter os bugs maiores resolvidos, assim, coisas que impeçam o jogador de jogar e sentir mais ou menos como que vai ser o clima do jogo, etc. Então vai ter um teste fechado pra resolver esses problemas. Aí depois de um polimento final vai ser disponibilizada a demo gratuitamente na Steam. E nessa demo vai ter a opção lá de nos relatar os problemas pelo Discord, né? Então vai ser como se fosse um teste aberto basicamente, né? Tipo, a pessoa vai poder baixar a demo, jogar e mandar uma avaliação pra gente se quiser. Então seria um playtest aberto, assim, né, também. Aí mais pra frente, mais pra versão final, vai ter, acho que, um playtest fechado um pouco mais curto e um playtest aberto, daí sim é o lançamento da versão final e algumas semanas de correção de bug depois do lançamento, né, aquelas semanas clássicas de upar versão. da Steam. Mas eu acho que é isso, assim, pra playtest, seriam mais dois ou três aí no meio do caminho aí que surgiriam, né? Um pra versão demo fechado e dois pra versão final, um fechado, um pequeno fechado e um aberto, né?
E a gente pode deixar um e-mail aqui pro pessoal que querer entrar pro próximo playtest?
Pode, pode. Manda e-mail pra productions@flyingjack.com.br. Vou deixar ele na descrição do podcast também. Manda um e-mail lá com o título, sendo playtest long, e escreve ali tipo um pouquinho por que você está interessado em fazer o playtest, e daí você entra no nosso banco de playtesters.
É, a gente vai fazer um playtest fechado ainda, não com tantas pessoas, então é limitado, né? Então
provavelmente vai ser 2 semanas de volta, né? E provavelmente vai ser durante a tarde, assim. Do início da tarde até o, sei lá, das 9 horas a gente fez, né? A última vez. Então seria mais ou menos esses horários. Tipo, aí final de semana também, né?
É, dando impedimento, se precisar de um tempo específico, a gente faça, né? A gente que precisava só no final de semana ou um pouquinho mais cedo, a gente fez sem nenhum problema.
Vamos ver, né? Vamos pensar no caso da pessoa. Então, fechamos por hoje, então?
Fechamos por hoje.
Guilherme, então. Guilherme, quais redes sociais que a pessoa pode nos fazer pergunta ou entrar ou nos seguir aí? Qual que seriam?
Então, basicamente, a Flying Jack tá em quase todas as redes. Só não tá nesse Clubhouse novo aí.
Eu acho que a gente não vai estar também.
É, espero que não, porque áudio é complicado. Mas, enfim. A não ser que a gente vá postar, sei lá, trecho do podcast, mas sei lá. Pra quem quiser um contato um pouco mais profissional, falar de negócios, etc, a gente tá no LinkedIn. O nosso LinkedIn tá meio inativo por enquanto, mas a gente tá planejado já pra retomar ele, quer fazer ele crescer. Então vai ter umas publicações mais focadas em termos de negócio, etc. É Flying Jack Creative Studio mesmo. Aí tem as nossas redes sociais mais famosa aí, mais conhecida, né? O Facebook, que é Flying Jack Creative Studio, e o Instagram, que é Flying Jack Studios. No Twitter estamos como, que eu sempre esqueço, é o Creative FJBR, eu acho.
Não, não é esse não. No Twitter é @StudioFJ_BR.
StudioFJ_BR. E na Twitch a gente tá com o Flying Jack Studio, né? Na Twitch.
Isso, é twitch.tv/FlyingJackStudio.
Na Twitch, é canal de lives. Temos lives toda segunda e quinta. Segunda focada em game dev. Quinta-feira a gente joga alguns jogos. Segunda-feira é às 3h30, geralmente 3h30, 4 horas. Caso não tenha na segunda, acontece na terça, é no mesmo horário. Quinta-feira a gente começa a nossa live às 7h, vai até umas 9, 10 horas da noite.
Isso aí.
E pra perguntas?
Pra perguntas, pode mandar tanto no Instagram, nosso DM no Instagram, ou pro e-mail podcast@flyingjack.com.br.
Isso, pode enviar perguntas sobre relacionado a esse podcast ou até outras perguntas aí. Eu
achei que você fala, pode enviar perguntas sobre relacionamento.
Relacionado sobre o nosso playtest mesmo, alguma pergunta sobre isso e ou sobre outro tema dos outros podcasts também. E é isso, pessoal. Então, falou. Fechamos?
Falou, galera. Até o próximo podcast.
A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.